Está lá fora, mas está a ouvir, está atento. Senhora Deputada Margarida Marques, vamos... Não. Vamos dar início então à reunião conjunta, mesa, coordenadoras e comissão de relatores. Vamos começar pelo relatório. Senhora Deputada Margarida Marques, tinha uma proposta de cronograma de trabalho, certo? Então dou-lhe a palavra, por favor.
Muito obrigada, Presidente. Nós fizemos uma proposta de calendarização para a preparação do relatório. Nós optámos por um relatório com vários capítulos que fundamentalmente refletem as várias políticas. Fizemos todas estas audições e temos seguramente um conjunto de contributos para elaborar agora o relatório. Optámos por repartir o relatório pelos diferentes partidos políticos, o que nos obriga a ter aqui um trabalho de coordenação e por isso nós fizemos esta proposta. E, portanto, fizemos o calendário de trás para a frente, como dizem os franceses, à rebours, no sentido de, no final de fevereiro, termos o relatório terminado. Para termos o relatório terminado no final de fevereiro, nós propomos que se façam duas versões do relatório e haja duas reuniões desta comissão e no final, na prática, haja três reuniões desta comissão que se debrucem sobre o relatório. E, portanto, a nossa proposta é a seguinte: até dia 18 de janeiro, cada um dos relatores setoriais, de acordo com o documento que nós aprovámos no início dos trabalhos desta comissão, apresentaria a sua contribuição. Enviava, este documento foi distribuído às pessoas, enviava aos relatores, todos os relatores recebiam todas as contribuições e nós prepararíamos uma versão 1 do relatório. Eu enviei ao Sr. Presidente para ser distribuído, não sei se foi distribuído. Ah, não foi distribuído. Está bem. É que tem aqui uma coisa manuscrita, a versão que foi enviada tem uma versão já que retirando, que eu tinha-me esquecido aqui desta linha. Portanto, em suma, seria assim: para terminarmos o relatório no dia 27 de fevereiro, no final teríamos duas reuniões, uma no dia 20 e outra no dia 27 da comissão, desta comissão, para aprovarmos o relatório. Para isso, propunhamos o seguinte calendário: até dia 18 de janeiro, cada relator envia a sua contribuição de acordo com a distribuição que foi feita inicialmente. Há o envio dessas contribuições a todos os relatores e haveria no dia 28 de janeiro uma primeira versão deste documento. No dia 30 de janeiro reuniam os relatores para dar unidade e para se debruçar para produzir a primeira versão do relatório. E nesta reunião os relatores adotariam a primeira versão do relatório. Portanto, no dia 30 de janeiro os relatores adotam a versão 1 do relatório. Esta versão 1 será enviada a todos os membros da Comissão PT 2030, no dia 30 de janeiro. E no dia 5 de fevereiro reuniria a Comissão PT 2030, na sua globalidade, para debater a versão 1 do relatório. No dia seguinte, cada membro desta comissão enviaria as modificações que entende propor aos relatores, portanto, à comissão de relatores. A comissão de relatores. No dia seguinte, os membros da comissão PT 2030 enviariam aos relatores as contribuições, por escrito, as contribuições que tinham feito aqui durante a reunião. E no dia 11 de fevereiro, portanto, os relatores tinham 5 dias para preparar a versão 2 do relatório. No dia 15 de fevereiro, 11 de fevereiro, no dia 11 de fevereiro haveria a preparação da versão 2 do relatório, que é uma segunda-feira. Na sexta-feira haveria uma segunda reunião de relatores que apoiariam a versão 2. que produziam a versão 2 do relatório. Portanto, no dia 15 de fevereiro, os relatores adotam a versão 2. Esta versão 2 é enviada aos membros da Comissão PT 2030. A Comissão reunia no dia 20 de fevereiro uma primeira vez, na versão 2, e no dia 27 de fevereiro uma segunda vez para adoção do relatório final. Porquê é que nós deixamos aqui uma semana para estas duas reuniões da PT 2030 que podíamos fazer de um dia para o outro? É porque, efetivamente, pode haver, de facto, aqui uma complexidade na produção do relatório final que nos levou a alguma prevenção no sentido de termos uma semana para, eventualmente, termos, por exemplo, organizar uma terceira reunião por termos dificuldade na adoção final do relatório. Isto no que diz respeito ao calendário. No que diz respeito ao conteúdo, a nossa proposta é a seguinte. A estrutura foi aprovada, penso que é sobre esta estrutura que vamos trabalhar. A parte, e digamos o relatório teria três partes. Uma parte que tem a ver com a descrição, a apresentação das diferentes tendências que foram aqui expostas, das diferentes questões levantadas, dos diferentes pontos que foram aqui equacionados e que em momentos que se entendesse que havia posições muito diferentes por parte dos partidos políticos, poder aqui nesta fase descritiva haver também uma, digamos, descrição das diferentes posições dos partidos, se fosse caso disso, relativamente a algumas destas políticas. Numa segunda parte, haveria, de certa forma, uma síntese das propostas que foram aqui equacionadas e uma terceira parte conclusiva, portanto, e nesta parte conclusiva das duas uma, ou a Comissão de Relatores conseguia consensualizar todas as conclusões, ou as conclusões em que não fosse possível haver consenso na Comissão de Relatores viriam à Comissão PT 2030 com as diferentes alternativas que não foi possível fundir. Dou um exemplo, por exemplo, relativamente, vamos supor, à política de transportes, o PS propunha uma conclusão que tinha o acordo de outros partidos, mas o Bloco de Esquerda não está de acordo com aquela conclusão e também tem apoio de outros partidos. Eu acho que na Comissão de Relatores não devia haver lugar a votações, mas, pelo contrário, o relatório que vem aqui ao plenário da Comissão PT 2030 deveria mostrar as diferentes alternativas relativamente às conclusões. Em suma, a nossa proposta é que a Comissão de Relatores faça fundamentalmente um trabalho de sistematização, mas também um trabalho de procura de consensualização até ser possível, sobretudo na parte das conclusões, e aquilo que nós não conseguíssemos consensualizar, ou se quisermos, aquilo em que não haja unanimidade, mas que haja posições diferentes na Comissão de Relatores, essa questão seja resolvida em plenário da Comissão, se necessário, votar. Evidentemente, e isso é a prática desta Casa, se duas propostas forem votadas, evidentemente, a seguir, a Comissão de Relatores terá que voltar a reunir para consensualizar o texto. Esta é a nossa proposta para, nesta modalidade de distribuição de contribuições todos estes deputados, nós podermos chegar num prazo útil a um relatório a apresentar. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Julgo que agora é a vez de ouvirmos os partidos sobre esta proposta. Só queria chamar a atenção para o seguinte: o último plenário que nós temos no calendário, o último para extinguir a comissão, é no dia 20 de fevereiro. Não, 27 é uma quinta-feira. É, pronto. 27 é uma quarta-feira, portanto tem que ser numa sexta-feira. Vamos Vamos, sim. Não sei se, se... Como? No final de fevereiro, não é? Final de fevereiro. Como? Sim, mas é que o relatório da comissão, o relatório é aprovado na comissão, ou melhor, é votado na comissão. Só que tem que haver sempre uma diferença de tempo. Só que tem que haver uma diferença de tempo entre a votação do relatório e depois o debate na sessão plenária sobre o fecho da comissão de parlamentar. Costuma, nas comissões de inquérito, sei que assim é, portanto, há sempre um debate de encerramento da comissão de inquérito parlamentar, onde fala o Presidente e fala um membro de cada grupo parlamentar. No caso das comissões eventuais parlamentares, não sei se... Não está definido. Bom, sim. Então... Eu acho muito pouco avisado deixar para o último dia.
Peço desculpa. Em termos metodológicos, a minha solução, a nossa sugestão é a seguinte. De facto, considerava fim do mês. A ideia do 2027 é poder fazer-se nesse período. Se tivermos que antecipar o 27, podemos fazer 2023 ou 24. Agora não tenho aqui o calendário à frente, portanto não posso adaptar. Mas podemos adaptar o calendário em função dessa data, que terá que ser verificada, e adaptarmos o calendário. O que eu sugiro que a gente discuta aqui é se estamos de acordo nesta versão 1, versão 2, nos relatores e na comissão. Eu penso que fundamentalmente é isso que nos interessa discutir aqui, se estamos de acordo com essa metodologia. Depois o calendário é fácil de se adaptar.
Sr. Deputado Heitor Sousa.
Sr. Presidente, eu acho que o timing, a distribuição das várias fases do relatório é muito estreita. E eu não acredito que entre a entrega dos relatórios no dia 18 de janeiro e a versão do primeira versão do relatório total, só 12 dias chegam. Bom, eu não acredito, porque há muitos relatórios a fazer. Se nós formos à estrutura do relatório que aqui está, há muitos pequenos relatórios a fazer. O capítulo 3 tem 12, 13, 14 pequenos relatórios a fazer.
Isso sugere antecipar a data de 18 de janeiro?
Exatamente. Portanto, ou se antecipa o início deste processo e se dá algum tempo mais para os próprios grupos parlamentares, digamos, desculpem o termo, mastigarem as várias propostas, porque, como se imagina, os próprios grupos parlamentares têm para cada um destes temas pessoas e deputados que estão mais virados para cada uma dessas áreas. E, portanto, isto, apesar de se a Comissão ter um certo dinamismo em puxar a carroça, desculpem o termo, isto tem uma certa inércia dentro de cada grupo parlamentar. Eu falo pelo meu...
Então eu podia sugerir, para tentar ajudar a construir aqui um quadro...
Em vez de ser dia 18, fosse dia 10, por exemplo.
O dia 11... Não, dia 8 de janeiro temos a conferência sobre ciência e inovação. É a última iniciativa, dia 8 de janeiro. No dia 11, podemos antecipar de 18 para 11 de janeiro.
Dia 11, pronto.
Dia 11 de janeiro. E a reunião, a primeira reunião da comissão de redação, pode ser no dia, mantém-se a data 30 de janeiro e fica aqui um intervalo,
sim,
entre dia 11 e 30 de janeiro?
Pode. Na minha opinião, isso é...
19 dias.
Porque esta é a fase mais complicada. A primeira fase, digamos, das sínteses e da identificação das alternativas, porque esta não é só uma fase... Está bem.
E depois, nessa reunião do dia 30 de janeiro...
Eu espero que, nos chegar ao dia 11, já tenho feito pelo menos os capítulos que estão distribuídos ao bloco.
Pelo menos se conseguíssemos estabilizar a data de 11 de janeiro como a data para a entrega da primeira versão de cada capítulo, por parte dos relatores. E a primeira reunião, dia 30 de janeiro, e depois na primeira reunião podiam decidir as datas seguintes.
Sim.
Se calhar esta distância é tudo é mais difícil, mas com base neste cronograma, fechar só as datas de 11 e 30 e na reunião de 30 de janeiro fecharem as restantes datas.
Sim.
O Sr. Deputado Dr. Sousa disse que chamou a atenção que o tempo era curto entre 18 e 30. E, portanto, estávamos a antecipar 18 para 11 para ficar com o intervalo de 19 dias. Terá que ser a mesa, conjuntamente com os serviços da Comissão, propor, quer dizer, o que se vai fazer não é nenhuma ingerência, não é? No trabalho de cada relator, é fazer uma compilação dos relatórios de cada capítulo. Sim, exatamente. Isso. Sr. Deputado Bruno Dias. Sim. Eu acho que essas questões são subsequentes, porque o principal é fixar uma data para envio dos... Tudo,
Até porque qualquer decisão que fosse tomada com a discordância do meu partido, não é por causa disso que deixa de ser tomada, não é evidente.
De preferência, temos conseguido tomar as decisões por unanimidade e nem que custe mais uma reunião, faremos esse esforço. Agora, acho que a sugestão dada de um limite máximo de caracteres por subcapítulo acho que é importante. 5.500 caracteres. Falei em 5.000 ou 5.500, senhor deputado? 5.000.
Falei em
5.000 caracteres. Eu só queria acrescentar algo mais importante do que até propriamente o limite do... Sim, se pelo menos conseguíssemos ter, assim, há a necessidade de se aproveitar agora o tempo do orçamento para desenvolver, para cada grupo parlamentar desenvolva o seu capítulo neste tempo do orçamento. Eu só. Sim. Tudo bem, mas eu sou. Sr. Deputado, mas é assim. Sr. Deputado, é assim, há uma. Eu já lhe dou a palavra, mas deixe-me terminar, por favor. Sr. Deputado Bruno Dias, é assim, eu também já sei que se não deixar este apelo aqui feito hoje, quando chegamos ao dia 11 de janeiro. Alguém seria lembrado de dizer pá, podíamos ter feito um esforço a aproveitar o tempo do orçamento. E, portanto, para que isso não aconteça, fica já aqui a minha insistência e o apelo, já não é a primeira vez que o deixo, e se pudermos também decidir um limite de caracteres, isso também, para quem esteja, tenha disponibilidade para dar um avanço no seu capítulo, ou nos seus capítulos, pode já fazê-lo no tempo do orçamento. Sr. Deputada Margarida Mar.
Muito obrigada, Presidente. É muito, muito rápido. Eu acho que se não estamos em condições de tomar uma decisão hoje, acho que podemos voltar a discutir isto. Eu só gostava de dizer uma coisa ao Sr. Deputado Bruno Dias. De facto, não tenho uma carreira parlamentar que me permita dizer se isto é inovador, mas andei de facto à procura de relatórios desta natureza e não encontrei. Este relatório tem uma característica que eu acho que é interessante, que é o facto de haver várias pessoas que são relatores em função dos temas e em função dos temas cada partido entendeu que gostava mais de ser o relator dessa parte. E acho que isso é inovador e é útil e é importante, em vez de termos nomeado um único deputado relator. Ora, face a estas duas hipóteses, face a esta alternativa, nós temos que responder ao facto de que escolhemos a forma mais difícil. E, portanto, temos que encontrar mais difícil... mais interessante, mas temos que encontrar agora uma forma de produzir o relatório e, portanto, seria muito mais fácil e não estaríamos aqui nesta discussão se tivéssemos nomeado um relator. Evidentemente que seria mais complexo para esse relator e talvez menos rico o relatório final. Portanto, eu aceito a sugestão do Sr. Deputado, não decidirmos aqui hoje e decidirmos numa reunião dentro de 2 ou 3 dias ou na próxima semana.
Teríamos mesmo que reunir no calendário do orçamento, porque na próxima semana, segunda-feira, começa o debate na Generalidade, portanto, Sim, independentemente do tempo, temos que... Não, esta sexta-feira há reunião da Comissão de Orçamento para fechar os relatórios. Portanto, o que é que eu sugeria? Força.
Eu tenho uma dúvida relativamente ao ponto 1, portanto, introdução e contexto. Pelo que percebi, o que falou foi fazermos um enquadramento geral daquilo que tinham sido as audições e deixar expressas as eventuais posições divergentes dos vários grupos parlamentares. A minha pergunta é: quem faz este ponto 1? E, segundo a questão, se isso não nos vai levar para um ponto 1, que é um relatório monstro de não sei quantas páginas, que é a transcrição daquilo que aqui se passou. E, portanto, acho que devia ser um resumo, porque depois disse que o ponto 2 seria o resumo da primeira parte. Introdução e contexto. Pronto. Introdução e contexto, quem é que vai fazer isto e quantas páginas vai ter esta coisa? Se vai descrever tudo aquilo que nós aqui fizemos. E depois, o que a deputada Margarida Marques, certo? disse, foi que o ponto 2 seria, foi que eu percebi, um resumo da primeira parte. Eu acho que estamos aqui, não, as audições estão gravadas, portanto, não me faz sentido, nós estamos aqui a fazer uma transcrição, acho que é importante fazermos um resumo, ou seja, a introdução e o contexto devia ser já de si um resumo daquilo que aqui se foi passando nos vários pontos.
Eu posso responder porque, efetivamente, a forma como eu sugeri que fosse a estrutura do relatório em termos de conteúdo dá, de facto, aso à sua à dificuldade de entendimento e dá a ideia de haver alguma contradição com o texto que está aqui. Portanto, a introdução e o contexto é um pouco explicar qual foi o objeto desta comissão. Relativamente àquilo que eu referi, como sendo as questões que estiveram aqui na agenda e as preocupações que foram colocadas, não é de modo algum a transcrição das gravações, é os tais 50 mil caracteres que se referiu o Sr. Deputado Heitor de Sousa. Quanto sei que eu disse? Ih, que horror! 5 mil caracteres, ou seja, para clarificar, introdução, para fixar, introdução e contexto é explicar a génese desta comissão, segundo a estratégia, evidentemente, que é o PS que fará, tem a ver com a estratégia de negociação do quadro europeu, as prioridades e as fontes de financiamento, portanto, não é um resumo daquilo que se passou aqui. A parte 3 é que, para cada uma destas políticas, são os tais 5 mil caracteres que se referiu, que sugeriu o deputado Heitor de Sousa. E depois as conclusões. Onde é que há um equívoco na questão que eu referi inicialmente? É que eu inicialmente disse que o relatório devia ter 3 partes. Estava a deixar de fora a introdução e contexto. Não sei se já foi clara agora a minha resposta.
Não.
Portanto, introdução e contexto é o contexto da comissão, digamos. O serviço da comissão pode encarregar-se de fazer esta parágrafo 1. Parágrafo 2, estratégia, que é da nossa responsabilidade, é elaborar em torno da estratégia de negociação do quadro europeu as prioridades e as fontes de financiamento, que é da responsabilidade do PS. Terceiro ponto são todas estas políticas, que são as políticas setoriais, que nós identificámos na altura como sendo necessárias no âmbito desta comissão e que também orientaram, de certa forma, o trabalho desta comissão. Para cada uma destas políticas será feito um documento com 5 mil caracteres, até 5 mil caracteres. Não sei. Está no ponto 3, está no próprio ponto 3. Por exemplo.
Para cada política.
Exatamente.
Para cada política e para evitar que.
Eu dei o exemplo dos transportes.
Impossível. Ou então um texto que não diga nada para ser consensual. Em cada ponto, os partidos podem escolher ter uma pequena assinalar divergência ou algo que não esteja recolhido, seja a posição sua, relativamente a cada uma das políticas. Acho que é a válvula de escape para não termos que estar em busca permanente
deixa-me agora entrar aqui na discussão. Eu tenho experiência.
Falta a parte das conclusões, peço desculpa. Nas conclusões, portanto, há um ponto de conclusões e nessas conclusões, das duas uma, ou a Comissão de Relatores se põe de acordo com todas as conclusões ou, relativo às conclusões com as quais nós não estivemos de acordo, apresentaremos à Comissão as alternativas.
Pronto. A experiência que tenho é no quadro de duas comissões de inquérito. As conclusões, o relatório, este relatório é um relatório diferente, por um lado, por outro, o capítulo das conclusões não me parece que possa ser diferente do capítulo habitual das conclusões das comissões de inquérito. É evidente que aqui, em cada um destes temas, cada partido vai desenvolver aquilo que foi o que de mais importante reputam do que foi dito pelas entidades convidadas para o tema. Depois as conclusões propriamente ditas sobre o tema, devem fazer todas elas, independentemente do tema, de um quadro, que é o quadro das conclusões, onde deve estar lá elencado todas as conclusões por tema. Porque depois, o que é que vai ser votado em concreto? Vão ser votados os capítulos todos do relatório ou vamos votar só as conclusões? É uma decisão que também temos que tomar. Nas comissões de inquérito parlamentar votam-se as conclusões. E, portanto, há decisões... Se podemos tomar, mas se pudermos ir já para casa a pensar nos pontos críticos do que temos que decidir, tanto melhor. Podemos optar em cada tema, por exemplo, o primeiro tema, coesão e modernização do território, que acaba o PCP. O PCP pode, aqui neste capítulo, meter as suas conclusões e depois elas serem votadas, ou vamos votar o texto e as conclusões. Portanto, isto é uma. Estamos perante um relatório diferente, muito singular, porque seria muito mais fácil, como disse o deputado Bruno Dias, que isso recaísse sobre um deputado e, portanto, ele faria a parte das coisas considerações, metia o que mais importante tinha ouvido durante as audições, porque cada tema e depois fazer um quadro de conclusões final e a negociar com cada partido e depois saberia de antemão o que é que aconteceria no resultado final de cada conclusão. Aqui é muito mais difícil, não é? Por isso é que isto levará até uma segunda fase, depois de conhecermos o relatório de cada partido relativamente aos temas que estão, levará a uma segunda fase em que haverá contrapropostas, não é? Os chamados contrarrelatórios, que também existem nas comissões de inquérito parlamentares, nos relatórios, existem os contrarrelatórios. Portanto, eu julgo que, pela experiência que tenho, o mais importante é fixar a primeira data, que é a data de 11 de janeiro, para a entrega dos relatórios de cada capítulo. Fazer a reunião da comissão de redação e aí é que nascerá o resto. Eu julgo que não iremos fugir muito disto. Vamos reunir para a semana, vamos continuar a partir mais pedra, viremos com mais luz sobre isto, mas não fugiremos muito destas duas decisões. A data da entrega dos relatórios por parte de cada grupo parlamentar e a data da primeira reunião. E depois de termos já o relatório numa primeira versão, com o contributo de cada grupo parlamentar, e reunindo a comissão de redação, aí sim é que já é possível saber como é que vamos desenvolver a metodologia, porque antes de termos vai ser muito difícil. Sr. Deputado Heitor Sousa.
É uma sugestão de metodologia que eu tenho uma experiência concreta da elaboração de um documento que foi o Plano Estratégico de Mobilidade e Transportes para o Conselho de Leiria. E esse plano foi feito com base numa comissão deste género, que reuniu, além dos partidos, também algumas representantes de pessoas com alguma capacidade de intervenção sobre esta matéria, e que trabalhou na seguinte base. em relação a cada ponto político, os partidos ou as pessoas individualmente consideradas que faziam parte daquele grupo de trabalho tinham o direito de fazer uma espécie de uma declaração de voto no final de cada ponto, de cada subponto que compunha o relatório, assinalando, porventura, divergências e hipóteses de trabalho alternativas que não foram consideradas. Mas ficava, digamos, consagrado para cada um dos capítulos políticos uma janela em que dava a cada partido, neste caso, cada partido, a possibilidade de se distanciar daquelas análises. Provavelmente, como estes subcapítulos são muitos, se calhar há matérias em que isso não vai acontecer, mas há outras em que já se adivinha que vai acontecer, não é? Tipo, coesão e modernização do território são matérias de tal maneira marcadas politicamente por vários contributos de partidos políticos que eu aposto quase singelo contra dobrado em como vai haver 5 declarações ou 6 declarações de partidos diferentes. E, portanto, eu acho que nós devíamos ter esta metodologia proposta e aprovada pela Comissão antes de se começarem a fazer as redações, para que as pessoas, quando receberem os relatórios, não fiquem um bocado, como diz o cantautor, entre a espada e a parede. Ou seja, não fiquem obrigadas a dizer, epá, se eu não digo alguma coisa sobre este, não tenho hipótese de garantir a posição do partido. Isto aumentava, provavelmente, o grosso e o volume do relatório final, mas garantia uma democraticidade, eu não diria plena, mas alguma, que possa salvaguardar as posições dos partidos. Porque, caso contrário, se nós formos para a metodologia que o Bruno há bocado estava a referir, ou que tu disseste esse respeito, que era uma pessoa ou duas que faziam em nome de toda a Comissão um relatório e que tentavam depois os consensos, esse processo talvez seja mais eficaz, porque garante uma certa homogeneidade na redação e nas capacidades de síntese, mas dá menos aberturas para manifestação de posições divergentes, porque as pessoas têm que trabalhar sobre uma proposta que está feita à partida. E que, portanto, não as...
Hã? Neste caso, 15.
Neste caso, 15, exatamente.
Aqui a questão é a seguinte, eu vou colocar diretamente, portanto, vou colocar diretamente a questão. Vamos supor, para não ferir suscetibilidades, que o capítulo que está atribuído ao PS, as regiões ultraperiféricas, não colha
exatamente
a maioria, não colhe o apoio do Bloco, do PCP, do CDS e do PSD. Ou seja, chumbam a proposta apresentada pelo PS de texto, de relatório para este capítulo. Terá que haver
um
contrarrelatório neste capítulo.
Sim. Sim.
Porque é isso que vai ficar aprovado.
Exatamente.
No máximo, o PS pode pegar no seu texto e dizer, transformá-lo numa declaração de voto.
Sim, uma espécie de declaração de voto.
Porque assim, sempre que um capítulo não seja aprovado, terá que haver sempre um contrarrelatório, não é?
Sim.
Porque das duas, o capítulo não vai ficar em branco. Claro. Ou é o capítulo proposto pelo partido, encarregue de o fazer.
Eu posso
já
jogar a parte
da outra pessoa, não é? Força.
Fundamentalmente duas alternativas. Ou assumimos todos que, os capítulos não são votados. Esta alternativa A, os capítulos não são votados. Cada partido tenta fazer, e ninguém se liberta da sua própria perspectiva, o relatório em 5 mil caracteres. Todos os outros têm o direito de adicionar as posições divergentes, como do deputado de Sousa, e essa era a nossa posição, porque eu acho que é, de qualquer maneira, em qualquer metodologia, impossível que nós, sem essa válvula de escape, estejamos lá, sempre nós estamos refletida, e portanto o que nós temos é um relatório em que foi repartida a elaboração, mas que, em que está estabelecido que o texto central de cada capítulo não reflete nenhum consenso. A hipótese alternativa é cada partido fazer um esforço na visão do relatório para que o texto se aproxime de uma questão mais transversal e, portanto, que o PS possa fazer uma declaração de voto a um capítulo que é da autoria do PS, não é? Para que, no fundo, haja um texto que o PS acha que a declaração esteja aprovado e depois haja posições que nós achamos que são nossas, que não têm que ser partilhadas pelo resto da Comissão, e fazemos a tal declaração de voto na mesma, num capítulo do qual somos autores. Estas acho que são as duas alternativas possíveis. Uma não implica a votação de capítulos, a outra implica a votação de capítulos. Eu acho que em qualquer dos casos é fundamental, e subscrevo a proposta do Dr. Sousa, que é os partidos têm que poder colocar, não sujeito à votação e sob sua absoluta responsabilidade, uma posição política em todos os capítulos do texto.
Só para compreender melhor aquilo que está a ser proposto. Nós podemos estar perante 15 subcapítulos em que a redação, aplicando-se a distribuição que está prevista, a redação pode ser ou não votada, consoante
nós venhamos a decidir
a metodologia que a Comissão decida. E, no caso de ser votado, pode dar-se o caso de ser rejeitado o texto que o partido, que o relator apresentou, mas pode acontecer, ou então pode não ser votado, e nesse caso o mais que pode acontecer é haver, digamos assim, 15 vezes 5 textos, um maior e 4 mais pequenos. Também pode acontecer. Eu devo dizer que em qualquer dos casos, mesmo sem discutir isto com ninguém, acho que isto é qualquer destes dois cenários. Enfim.
É que eu acho que estas duas alternativas que foram aqui colocadas colidem um bocadinho com aquilo que a Margarida Marques tinha sugerido, que era, dentro dos 5 mil caracteres em cada capítulo, nós assinalarmos as posições divergentes de cada partido, se assim houvesse. Isso, se nós formos por uma solução em que... Mas a questão é, nós... A questão é, digo eu pelo menos eu não vim a todas as reuniões, mas às reuniões que vim, às quais vim, nas audições que fiz, é possível perceber, quer dizer, não houve posições assumidas propriamente pelos partidos, houve questões, quer dizer, há sempre, não é? Mas sobretudo há questões colocadas às pessoas que nós vamos ouvir. É óbvio que das questões colocadas percebe-se quais são as preocupações, mas se nós vamos fazer um relatório sobre o tema e se o relatório reflete aquilo que fomos ouvindo, eu acho que também é óbvio que quem o faz tem de dar o seu cunho pessoal, como é óbvio, e eu concordo com a possibilidade, aliás concordo e defendo a possibilidade de nós fazermos uma declaração de voto eu talvez não fizesse do próprio relatório, talvez em anexo, portanto no fundo para marcar a posição de cada um, de cada grupo parlamentar, para simplificar o relatório e depois haver um anexo onde até com um limite de caracteres por cada com limite de caracteres por cada declaração de voto, senão temos exatamente, portanto eu não, porque isso não ninguém vai ler, não é isso que se pretende, não é isso, não ninguém vai ler. Mas o que eu acho que não, eu acho que nós não devemos desejar fazer um relatório que ninguém vá ler. A ideia é fazer um relatório que seja útil e que, de facto, manifeste, reflita aquilo que é a posição de Portugal. E acho que, de facto, exatamente, e vai entregar ao Governo, e não sei se depois entregar à Comissão Europeia, não, entregar ao Governo só, ao Parlamento, à Comissão não, ao Parlamento Europeu, não, não temos, porque não é uma iniciativa europeia. Agora, eu acho que também deveria, de facto, haver um esforço da parte de cada deputado relator para dentro de cada capítulo incorporar aquilo que foi abordado, porque depois uma coisa, eu acho que o problema vai estar, sobretudo, não tanto naquilo que está no texto, mas se calhar naquilo que vão ser as conclusões, porque ao escrevermos sobre o tema, sei lá, agricultura, no meu caso, agricultura, desenvolvimento rural e dentro do mesmo capítulo, e floresta. Portanto, é óbvio que o CDS se calhar tem posições se calhar semelhantes a outros grupos parlamentares, mas noutras coisas são divergentes. Nós faremos farei a minha parte do relatório, tentando incorporar aquilo que foi o resultado das audições que fomos fazendo. E depois as conclusões é que se calhar vão ter, eu até posso dizer, o CDS deu mais relevância a esta questão, e o PCP, até a questão, por exemplo, dos pequenos agricultores, nós não somos contra, né? Vocês só acham que devem ser só esses, nós achamos que devem ser todos, mas pronto. Mas, adiante. Mas acho que se nós fizermos um esforço para incorporar, para fazer um relatório em cada tema mais abrangente, que se calhar podendo eventualmente discutir-se a questão dos 5 mil caracteres, se calhar há temas que não precisamos de 5 mil, há outros que podemos precisar um bocadinho mais, não sei, e depois deixar as tais posições divergentes, acho que era melhor.
O relatório, as conclusões devem ser sempre recomendações ao governo, não é? Para o acordo de parceria. Portanto, as conclusões têm que ter este perfil, têm que ter o perfil de recomendações. Eu não sei se... eu acho que o deputado Brandes tem razão no seguinte, há temas onde, mesmo que haja um esforço descritivo por parte do deputado, relator, acontece que vai criar sempre alguma divergência de opinião. E aí poderá haver sempre lugar para uma declaração de outros grupos parlamentares, mesmo que seja muito limitada em caracteres, para se pronunciar sobre aquele relatório descritivo. As conclusões é que têm que ser muito mais objetivas, não é? Portanto, e aí o quadro das conclusões é que ficaria para votação. Sendo assim, para não estarmos a votar, então, os capítulos um a um, porque se eles têm caráter descritivo, e se alguém discordar de um ou de outro capítulo, pode sempre manifestá-lo numa declaração de voto e juntá-lo ao capítulo. Acho que é mais... fere menos suscetibilidade política se fizermos assim. E deixamos para as conclusões a discórdia, não é? A divergência e as votações, sendo que haverá sempre negociações, não é? Substituir uma palavra por outra, substituir uma expressão por outra, encolher a frase, portanto, nós sabemos que estamos habituados a isso. Força. Há sempre a possibilidade não só descrever o que foi dito, mas também, em primeiro lugar, recordar qual foi a pergunta que levou a dizer o que foi dito, não é? Porque isso aí já permite que...
Convenhamos que isso já é uma espécie de solução de recurso para vertendo um bocado as regras. Ou seja, a gente já está a combinar, vamos escolher como é que fazemos...
Então só existe, se o relatório não for descritivo... Se os capítulos não forem descritivos, só podem ser politizados, não é? E, portanto, aí obrigaria uma declaração de voto por cada subcapítulo. Politizados. E aí obrigaria sempre uma declaração de voto de cada partido. Heitor.
Pá, desculpem lá, mas aquilo que eu estou a verificar é que há pouco trabalho, há pouca experiência de trabalho em conjunto. Vamos lá tentar perceber aqui o seguinte. O título do terceiro capítulo é Orientações do Quadro Financeiro Plurianual. O título do terceiro capítulo são Orientações do Quadro Financeiro Plurianual nas Políticas. Orientações. Portanto, são propostas. Eu não me interessa-me pouco descrever os contributos que as pessoas deram sobre... Demografia, que é um dos capítulos que nós, em termos de análise, porque a demografia, em termos de análise, a demografia em Portugal, é uma, numa página, A4, concentra-se uma síntese dessa análise. O que me interessa mais é discutir e propor as políticas, as orientações que os próximos 7 anos de financiamento comunitário vão cumprir ou não cumprir, para corrigir, digamos, os aspectos que foram... Não, entraria nas orientações do quadro financeiro plurianual, porque as conclusões é em relação ao conjunto de todas as propostas. Isso é que são as conclusões. É uma espécie de síntese que provavelmente não vai ser subscrita por todos os partidos, mas que, em princípio, tenta encontrar uma linha de rumo comum a todas as orientações de cada de cada uma das subcapítulos que foram propostos. Portanto, eu até, digamos, para operacionalizar isto, talvez uma forma alternativa de colocar cada subcapítulo com um comentário político ou alguma posição política própria de cada partido, eu se calhar, isto é uma coisa que ainda se pode ver mais à frente, mas se calhar é preferível, em relação àqueles capítulos onde existem divergências, votar maioritariamente da Comissão essas posições alternativas e depois dar, no final deste terceiro capítulo, cinco ou seis páginas de cada partido para poder exprimir as suas posições próprias em relação aos capítulos sobre os quais não subscreve a posição. E, portanto, no final de cada subcapítulo viria, numa fase final do relatório, posição aprovada por PS, PSD e Bloco de Esquerda e rejeitada pelos outros partidos. E depois, no final desse capítulo, os partidos teriam liberdade para não tornar, digamos, a sequência de leitura muito, muito pastelosa, não é?
Temos que votar cada subcapítulo.
Exato. No caso de haver divergências, votava-se cada subcapítulo, e no final do capítulo 3, cada partido teria sempre a possibilidade de regressar a esses subcapítulos sobre os quais não teve de acordo e explicar a sua posição sucintamente. Isto também se aplica ao capítulo 2. O capítulo 2 é bastante relevante do ponto de vista político e eu tenho dúvidas que, na estratégia de negociação do quadro negocial, nós sejamos todos de acordo com a avaliação que possamos fazer. Portanto, eu só dava uma última sugestão. Eu acho que esta forma de afinar a metodologia da elaboração do relatório devia ser passada a escrito para, na próxima reunião, nós refletirmos sobre uma coisa que não... Isso aí o Sr. Presidente da Comissão tem o perfil adequado.
Três coisas muito rápidas. Primeiro, como é evidente, eu acho, quando eu digo relatar, não é relatar aquilo que cada um lá foi dizer, mas relatar aquilo que é relevante para o nosso trabalho de orientações para, ou seja, há de facto pessoas que fizeram análises imensas científicas, mas que às vezes pouco se aproveitava para... Bom, isso é um ponto. Segundo, eu sugeria que esta reunião fosse interrompida, primeiro porque estamos aqui a fazer uma discussão sem o PSD, não é? E o PSD, a única coisa que conhece é o... E já estamos a evoluir. E segundo, eu confesso-me, além de não estar aqui a nossa redatora, não é? Eu confesso-me já um pouco cansado para conseguir cumprir exatamente aquilo que neste momento o deputado António de Sousa veio sugerir, de maneira que eu sugiro... O deputado Presidente pode não. Estamos aqui há 12 horas nisto, porque de facto há o orçamento, como disse o deputado Bruno Dias, e muito bem. Aquilo que eu de facto sugeria, além de alguma reflexão e discussão que nós temos todos de fazer, é que, por exemplo, o deputado Bruno Dias, é que a sugestão que acabou de fazer seja passada a escrito, ou seja, que seja para nós conseguirmos perceber exatamente quais são as alternativas que...
A questão que me preocupa é...
Por exemplo, é não cortar a liberdade de texto e de posição política dos partidos em cada um dos capítulos. E encontrar aqui uma fronteira entre isso...
Mas é que o problema é como nós estamos, nem sequer o documento que o PS apresentou não definia corretamente e substanciadamente o que isso era. E, portanto, nós estamos a tentar encontrar, façam a texto nenhum que temos à nossa frente, ou seja, o PS fará um texto com substância melhor a proposta que fez de estrutura e metodologia do relatório, não é? Sugiro também que outros partidos, se o entenderem, que façam esse exercício, que seja circulado antes da reunião, não é? Não vale a pena termos a reunião antes só da gente ter digerido internamente isso.
Então, se concordarem, eu falo com a senhora, falamos com eu, o deputado Fernando Rocha Andrade, falamos com a deputada Margarida Marques, para redigir uma proposta e enviar por mail aos grupos parlamentares. Sendo certo que aqui as grandes dificuldades são não cortar a liberdade que cada partido tem que ter na elaboração de cada, do seu subcapítulo, e casar isso com a dificuldade que é a necessidade de votar essas posições de cada partido, não é? Portanto, terá que ser construída aqui uma solução que vai ter que ser pensada melhor nos próximos dias e enviar por mail, para que na próxima reunião já consiga, seja possível partir de uma base mais adiantada. Está bem? Encerramos então a nossa reunião. Em relação à conferência, conseguiram, olharam para a proposta daquele grupo de cientistas, de investigadores, que foi enviada pelo deputado pela mesa, mas foi da autoria do deputado Alexandre Quintanilha. Assim, a análise que fiz leva-me a dizer que é altamente democrática, cumpre bastante cota de género. Foi enviado, mas eu posso deixar aqui. Sim, está. Não pode ficar, fica.
Sugiro que não se espere por reunião para a aprovação, é que se marque um prazo até o final desta semana para havendo objeções serem finalizadas.
É possível, Bruno?
Objeções.
Ou propostas.
Ou propostas. Propostas.
Aí só numa nova reunião. Eu não vou decidir sozinho, porque tenho que substituir pessoas que lá estão, porque assim, ali tem 20 e tal. Nós sabemos que no máximo são 20. Não dá para ter uma jornada eficaz com mais de 20 pessoas a falar. No sistema de Évora, não é? No sistema de Évora. Faz propostas sem rejeitar.